Olá, como estão vocês? Podemos então iniciar a nossa última videoaula de número 4, então. Nessa videoaula de número 4, daremos prioridade ao conteúdo da unidade 4 do livro base de nossa disciplina. Esse conteúdo de fechamento do livro é um conteúdo, eu diria, mais prático, um pouco menos teórico, porque ele vai apresentar um certo grau de detalhe a metodologia principal de trabalho de pesquisa da antropologia, ou seja, como é que se faz ciência na antropologia. Então, nessa videoaula, nós vamos discorrer sobre quatro grandes pontos, sendo o primeiro, matrizes da pesquisa etnográfica, características gerais dessa pesquisa etnográfica, que é a pesquisa antropológica, os elementos da escrita etnográfica e os tipos de registro de notas de campo principais. Vamos adiante, então? Primeiro ponto, as matrizes da pesquisa etnográfica, quer dizer, os três grandes pilares da prática científica na antropologia. Primeiro grande pilar, a definição de um objeto de pesquisa relacionado a um referencial teórico. A maioria dos antropólogos, não todos, mas a grande maioria dos antropólogos, são parecidos com os pesquisadores em administração, no sentido que define-se um objeto, um tema de pesquisa e busca-se o referencial teórico, a teoria que embasa esse tema. Ou seja, busca-se se informar, o pesquisador, antes de começar a pesquisa, ele estuda, ele busca se informar de outros trabalhos que porventura tenham sido feitos dentro daquele tema que ele se interessa. Busca se informar quais são as correntes teóricas que embasam a ciência dentro daquele tema. Então, primeira grande matriz, a base é a definição de um objeto de pesquisa relacionado, obviamente, a um referencial teórico que sustenta aquele tema. O segundo pilar, a segunda matriz, é que a antropologia produz um conjunto de registros realizados durante o famoso trabalho de campo. O trabalho de campo é a prática, eu diria, que mais caracteriza o fazer antropológico. Não se concebe uma antropologia científica sendo feita à distância da ação, à distância daqueles grupos ou daquelas pessoas que estão sendo estudadas. Então, o trabalho de campo é algo fundamental na antropologia. O antropólogo vai conviver pouco ou muito, mas ele vai conviver com o grupo pesquisado. Essa é uma característica distintiva da antropologia. O terceiro pilar, ou a terceira grande matriz, é depois que se define um objeto e se busca compreender, se busca se informar sobre o que há de produção científica naquele objeto, naquele tema, e depois se vai ao campo interagir com os observados, os sujeitos observados da pesquisa, o antropólogo se retrai, sai de cena e passa a elaborar o texto final de sua pesquisa, que é o texto etnográfico. Então, esses são os três grandes momentos, as três grandes matrizes do fazer antropologia. Quais seriam as características gerais, então, passando para o segundo grande ponto, da pesquisa etnográfica? Em primeiro lugar, é uma pesquisa interpretativa. Vamos trabalhar com culturas, com o modo de agir, o modo de falar, o modo de se expressar das pessoas. E vamos tentar interpretar a ação. Então, é uma pesquisa que busca interpretar muito mais do que colocar causas e efeitos das coisas. Ela busca interpretar aquilo que as pessoas fazem. Ela interpreta o que dentro disso? O chamado fluxo, o desenrolar do discurso social. Aqui devemos entender discurso não só com a fala, mas sim com também a ação. A fala, o falar e o fazer. A fala e a ação compõem aquilo que se chama de discurso social. Então, a antropologia tenta retratar interpretar, inclusive, esse fluxo de acontecimentos, né, do fazer, os resultados que chegou, o que as pessoas gostariam de ter como efeitos, o que elas conseguiram produzir, por que sim, por que não, enfim. Então, há uma interpretação, qual o sentido que isso tem para elas, há uma interpretação desse chamado fluxo do discurso social, que, na verdade, é o desenrolar dos acontecimentos. Então, há um registro desses acontecimentos a partir do trabalho de campo, há um registro do fluxo do discurso social, é outra característica geral da antropologia, ela registra aquilo que aconteceu na maior riqueza de detalhes possível. E, por fim, uma característica também interessante é que, pelo fato da antropologia trabalhar o fluxo do discurso social, dos acontecimentos, do fazer e do se expressar, ela é uma pesquisa considerada microscópica. Ela trabalha situações, sequências de situações em que as pessoas observadas se envolvem. Então, é por isso que ela é considerada microscópica. Ela trabalha o aqui e agora, depois o aqui e agora seguinte, o aqui e agora seguinte. Ela trabalha uma sequência de situações que o pesquisador pode observar ou pode ouvir o seu relato das pessoas que participaram dessas sequências de situações. Então, ela é interpretativa, ela interpreta o fluxo dos acontecimentos, do discurso social, ela registra esse fluxo e ela é microscópica porque ela trabalha de situação em situação. O nosso terceiro grande ponto dessa videoaula é os elementos da escrita etnográfica. Então, depois do trabalho de campo, que constitui esse trabalho de campo em observar, em interagir com as pessoas, registrar aquilo que foi visto, registrar o que foi dito, registrar os relatos, o antropólogo precisa recolher-se um pouco e escrever sobre isso, né? Fazer a sua escrita etnográfica, o seu texto etnográfico. E aí nós temos alguns aspectos importantes. Primeiro é o diário de campo, que é outra marca distintiva da antropologia. Não há pesquisa antropológica, etnográfica, sem a utilização desse instrumento. O diário de campo, como o próprio nome diz, é uma espécie de jornal que o pesquisador, todos os dias ou todas as vezes que ele teve contato com o grupo pesquisado, ele, ao chegar no seu próprio espaço, mas aconselhava que ele o faça retornando para a sua base, sua casa, seu escritório, ele vai relatando, né, constituindo aquele diário de tudo que ele viu, de tudo que ele observou, de tudo que foi contado, do que foi dito. Então, é um instrumento fundamental, é um elemento da escrita etnográfica, esse diário de campo. O que é que se registra nesse diário de campo? Vocês poderiam me perguntar. Simplesmente, em primeiro lugar, aquilo que as pessoas fizeram ou fazem. O comportamento dos sujeitos observados. O que podemos entender como comportamento? As ações, aquilo que as pessoas fizeram, as atitudes, as reações a determinadas situações, as falas, as expressões, os movimentos corporais, os modos amplos de expressão, que não somente as falas, né, mas toda a forma de comunicação. Então, isso é registrado de um lado. Do outro lado, aquilo que o professor elaborador do nosso livro chamou de perturbações, ou seja, perturbações bem entre aspas, as interações entre o pesquisador e o grupo pesquisado. Uma coisa é eu relatar aquilo que eu vi e que as pessoas me falaram, tá? Outra coisa é eu relatar também no meu diário de campo como eu interagi com essas pessoas, como eu cheguei naquele grupo, como eu fui recebido, né? Que tipo de cumplicidade, no bom sentido, eu consegui estabelecer com eles? Como isso foi variando, foi melhorando ao longo da pesquisa? Não foi? Por quê? Isso é importante registrar também. E um terceiro elemento da escrita é o comportamento próprio do pesquisador. Isso é importantíssimo. Os seus sentimentos dentro das situações vivenciadas, observadas, as estratégias de pesquisa para abordagem do grupo, para conseguir a confiança das pessoas, mas principalmente os sentimentos do observador a cada situação em que ele participou. Então, de um lado, no Diário do Campo vão o registro, os registros dos comportamentos das pessoas observadas, o tipo de interação que o pesquisador vai estabelecendo com essas pessoas e, em terceiro lugar, aquilo que do foro íntimo dele, os seus sentimentos, né, as suas angústias, as suas alegrias dentro de cada situação ao longo da pesquisa. Isso é muito bom para que, ao parar para escrever o texto etnográfico, o pesquisador possa temperar um pouco a sua análise, porque ali está registrado. Puxa, naquele dia, por exemplo, eu participei de uma reunião que aconteceu isso, 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 e eu fiquei chocado com certos comportamentos das pessoas. É bom registrar, é importante que eu fiquei surpreso, eu fiquei chocado, e deixar isso registrado, porque no momento de fazer a análise dos dados, eu, tendo esse registro, eu faço, não é, uma espécie de tempero, né, das minhas conclusões, porque eu poderia estar levado pelo sentimento, né, que aflorou em mim mesmo participando daquele tipo de interação, né, e não ser tão levado pelos sentimentos, que às vezes são positivos, às vezes são negativos. Há o sentimento de admiração pela empresa, pela organização, por determinadas pessoas. E se eu coloco isso, tempos depois, quando eu vou escrever o texto final, eu vou saber temperar um pouco a interferência dos meus próprios sentimentos, ok? Então, para finalizar, seguindo o nosso livro base, o professor Teófilos, ele encerra muito bem o seu livro, estabelecendo, reportando três grandes tipos bem específicos, bem práticos, de registro dessas notas de campo. As notas de campo é aquilo que constitui o diário de campo. Primeiro grande tipo é a inscrição. Ela é feita no momento da interação. Muitas vezes há chance, você está participando de uma reunião de diretoria, por exemplo, você está ali no canto da mesa e você vai relatando, né, ao mesmo tempo, você está com um notebook, alguma coisa, com seu tablet, e você já vai relatando ali tudo o que está se passando. Nem sempre a gente tem essa condição, não é verdade? Às vezes as pessoas se sentem até um pouco constrangidas dentro de uma reunião, dentro de uma interação, vendo que o pesquisador está anotando tudo ali, né? Às vezes isso dá certo, às vezes não dá. Se as pessoas estão constrangidas, o observador, o pesquisador, é melhor que deixe para registrar depois. Mas se há aquele registro, em termos de no momento da interação, é um relato daquilo que está se passando, como se você estivesse passando um filme, né, contando aquela história. Então, quando a gente faz isso, a gente conta a história do nosso próprio ponto de vista, daquilo que a gente está conseguindo observar, daquilo que a gente está conseguindo perceber. O segundo tipo de registro, são três, o segundo tipo é chamado de transcrição. Como o próprio nome diz, a transcrição são as expressões comunicativas, as falas mais específicas, que os observados emitem, né, expressam. Então, isso é muito importante também no diário de campo, tentar transcrever os diálogos. Quase sempre a gente não consegue transcrever inteiramente, né? Mas fazer uma transcrição das falas mais importantes, das expressões mais importantes. Às vezes conseguimos colocar um gravador. As pessoas muitas vezes não se sentem constrangidas daquilo que está sendo gravado. Mas outras, em outras situações, as pessoas se sentem constrangidas. O gravador não é indicado, principalmente se as interações forem marcadas por tensão. Há interações às vezes muito tensas, as pessoas estão discutindo a flor da pele e elas não querem que aquilo que elas estão dizendo passe, né, para serem gravados numa fita, né? Então, muitas vezes, o pesquisador não tem essa condição de estar gravando os diálogos. Então, cabe a ele gravar na sua mente e depois fazer uma transcrição o mais fiel possível das falas das pessoas para, em seguida, interpretá-las. O terceiro tipo de registro de notas de campo, que fecha, é a chamada descrição. Aí sim, de posse da transcrição, que são as falas das pessoas, e da inscrição, que é o relato do que se passou, o antropólogo ou pesquisador em administração, utilizando antropologia, utilizando etnografia, faz a chamada descrição. Mas descrição no sentido antropológico, não no sentido comum do termo, que quer dizer a produção de uma interpretação. Lembrem-se que o método etnográfico ele é interpretativo, né? Então, a produção de uma interpretação que seja coerente com a realidade cultural estudada, que não seja somente o ponto de vista do próprio pesquisador. Na maioria das vezes é um mix. Há um ponto de vista do pesquisador e há, na medida do possível também, os pontos de vista dos sujeitos observados. Não é? Cabe a nós, como pesquisadores, fazermos esse bom mix de modo que estejamos produzindo uma interpretação mais ou menos coerente com aquela realidade cultural estudada. O texto etnográfico não é um filme perfeito, não é uma gravação fiel e ideal do que se passou, não é um texto jornalístico, é uma interpretação daquilo que se passou em termos do sentido principal que é atribuído pelos próprios sujeitos. E com, evidentemente, a interferência do observador, que não pode ser negada, né? Então, não é um relato como um espelho da situação. A interpretação etnográfica, ela vai além, ela é uma discussão entre o pesquisador e aquilo que ele viu, e aquilo que ele vivenciou, e aquilo que lhe foi relatado, aquilo que lhe foi permitido observar pelos sujeitos focados na pesquisa. Então, é esse mix interessante, desafiador, que produz, ao nosso ver, uma das ciências mais importantes do mundo moderno, do mundo das ciências humanas moderno, que é a antropologia. Esse grande desafio que agora nós trazemos, já de algumas décadas para cá, para nos ajudar a compreender o fenômeno do trabalho nas organizações, compreender o comportamento das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Então, a antropologia passa a ser uma espécie de dimensão, de acréscimo, de adição a todo ferramental, todo instrumental teórico e prático e de pesquisa que a gente tem na administração. A antropologia passa a nos ajudar, principalmente a antropologia urbana das sociedades complexas, a desvendar, a compreender cada vez melhor aquilo que se passa no ambiente de trabalho, tá? Então, dessa forma, nós encerramos nossas videoaulas na esperança de podermos ter clareado um pouco mais, ter ajudado a vocês a aprofundarem-se no livro de base, naquele texto que nós ofertamos a vocês como texto complementar sobre cultura organizacional, e que vocês se sintam, então, motivados a observar uma cultura organizacional, a quem sabe utilizar o método etnográfico para seus trabalhos dentro do curso de administração. Estaremos aqui para apoiar vocês com os tutores, que são pessoas muito bem preparadas. Vamos trabalhar com vocês nos chats, vamos também ajudar a eliminar dúvidas e gostaria que vocês se sentissem apoiados por nós. Foi um prazer muito grande nos dirigirmos a vocês nessas videoaulas e sintam-se apoiados por nós nessa empreitada que julgamos bem desafiadora, bem contemporânea, bem importante, que é a aplicação da antropologia no campo da administração. Até breve, então, nas atividades futuras. Obrigado pela atenção de vocês.